Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1976, O Queijo e os Vermes, o Cotidiano e as Ideias de um Moleiro Perseguido pela Inquisição de Carlo Ginzburg. É um clássico da microhistória. O livro reconstrói a trajetória intelectual e judicial de Domenico Scandella, o Menóquio, moleiro do Friuli no nordeste da Itália, interrogado pela Inquisição no fim do século XVI. A partir, sobretudo, dos registros de seus dois processos, Ginzburg examina as ideias religiosas, morais e cosmológicas de um homem socialmente modesto, mas capaz de ler, discutir e reelaborar materiais diversos. A imagem que dá título à obra, o universo como uma massa semelhante a queijo, da qual surgiriam vermes identificados aos anjos, sintetiza uma visão de mundo radicalmente incompatível com a ortodoxia católica. Mais do que narrar uma heresia individual, o estudo investiga a circulação entre cultura oral, livros impressos, reforma, autoridade e repressão. Seu propósito é demonstrar como um caso documentalmente excepcional pode iluminar conflitos mais amplos da Europa moderna, sem reduzir a singularidade de seu protagonista. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Menóquio como acesso a uma cultura popular que não era passiva. O núcleo do livro é a recusa de tratar Menóquio apenas como vítima da Inquisição, excêntrico isolado ou simples representante automático de uma suposta mentalidade popular. Ginzburg mostra que o moleiro elaborava ativamente suas convicções. Ele comentava a criação do mundo, a natureza de Deus, o papel de Cristo, a validade dos sacramentos, a riqueza do clero e o sentido do pecado de modos incompatíveis com a doutrina católica. Essa elaboração tinha consequências concretas, suas opiniões eram pronunciadas em conversas locais e acabaram relatadas às autoridades. O historiador, contudo, evita apresentar essas formulações como produto exclusivo de uma imaginação individual. Menóquio lia livros disponíveis em língua vulgar, ouvia relatos, participava de uma sociabilidade aldeã e reinterpretava tudo a partir de referências próprias. A cultura popular aparece, portanto, como campo de apropriação, transformação e debate, não como repertório imóvel transmitido de cima para baixo. A alfabetização relativa do moleiro é decisiva nesse processo, mas não basta para explicá-lo. Leitura e oralidade se entrelaçam continuamente. A análise também ressalta um limite metodológico importante. Menóquio era uma figura excepcional porque seus depoimentos foram preservados em detalhe e porque possuía inquietações incomuns. Não se pode generalizar suas crenças para todos os camponeses do século XVI. Sua importância está justamente em permitir investigar, com precisão, os cruzamentos entre experiência individual, circulação cultural e conflito religioso. Em segundo lugar, a cosmologia do queijo e dos vermes como desafio à ortodoxia, a metáfora que nomeia o livro não é uma curiosidade pitoresca, mas a expressão mais conhecida de uma cosmologia que afrontava princípios centrais da Igreja. Em seus interrogatórios, Menóquio descreve um começo, marcado pelo caos dos elementos terra, ar, água e fogo, que se condensaria como leite transformado em queijo. Os vermes que nele nascem corresponderiam aos anjos. Nessa formulação, inclusive Deus aparece ligado ao processo de geração, e não como Criador absoluto, eterno e exterior ao mundo. A incompatibilidade com a teologia católica era imediata à criação divina. A hierarquia entre Deus e criaturas e a doutrina dos anjos eram redefinidas por uma imagem material e naturalista. Ginzburg não encerra a explicação na analogia alimentar. Ele procura distinguir os elementos que podem ter sido assimilados de leituras. Debates religiosos e tradições orais, daqueles que parecem resultar da combinação particular feita pelo moleiro. Esse procedimento é essencial porque evita duas simplificações: atribuir a cosmologia integralmente a livros específicos ou vê-la como sobrevivência pura de crenças camponesas antigas. A força analítica do episódio está em evidenciar que ideias heterodoxas podiam surgir da recepção criativa de materiais fragmentários. Ao traduzir questões metafísicas para imagens do trabalho e da matéria cotidiana, Menóquio tornava inteligível uma visão alternativa do universo. Mas também se expunha à acusação de heresia em um contexto de crescente vigilância confessional. Em terceiro lugar, leitura, oralidade e apropriação de livros no século XVI. um dos argumentos mais duradouros de O Queijo e os Vermes é que a difusão da leitura não produz recepções uniformes. Menóquio não era um erudito, mas tinha acesso a textos impressos e os incorporava a discussões, lembranças e convicções anteriores. Ginsburg acompanha, quando os autos permitem, os livros mencionados pelo Moleiro e as possíveis relações entre essas leituras e suas afirmações. O objetivo não é montar uma lista de influências lineares, como se cada ideia pudesse ser atribuída a uma fonte única. Ao contrário, o livro demonstra que ler significa selecionar, interpretar, deslocar sentidos e misturar conteúdos escritos a tradições orais. Essa conclusão corrige a oposição simplista entre uma cultura letrada, associada às elites, e uma cultura oral, atribuída às classes subalternas, no ambiente de Menóquio. As fronteiras eram porosas, textos circulavam em língua vulgar, eram discutidos coletivamente e podiam ser entendidos de maneiras distantes das intenções de autores, editores ou autoridades religiosas. A investigação também esclarece por que a alfabetização podia despertar suspeitas no período posterior ao Concílio de Trento. O problema para os mecanismos de controle não era somente possuir livros, mas interpretá-los fora das mediações autorizadas. Menóquio reivindicava o direito de raciocinar sobre religião, confrontando a pretensão eclesiástica de regular a leitura e fixar seus significados. Assim, Ginsburg converte os rastros de uma biblioteca modesta em evidência de práticas culturais mais complexas do que os esquemas sociais tradicionais admitiam. Em quarto lugar, os processos inquisitoriais como fonte e como instrumento de poder, o livro se baseia amplamente nos processos inquisitoriais contra Menóquio, realizados em momentos distintos de sua vida. Esses documentos são indispensáveis porque registram perguntas, respostas, acusações, testemunhos e estratégias de defesa. Sem eles, a voz do Moleiro dificilmente teria chegado até o presente. Mas Ginsburg não os toma como transcrição transparente de uma subjetividade. Os autos foram produzidos por uma instituição que classificava, selecionava e enquadrava palavras segundo categorias jurídicas e teológicas próprias. Perguntas dos inquisidores, fórmulas notariais, pressões processuais e a necessidade de responder a acusações moldam aquilo que pode ser dito e preservado. Reconhecer essa mediação é parte da qualidade do método empregado. Em vez de abandonar a fonte por ser atravessada pelo poder, o historiador lê suas tensões, compara declarações. Observa insistências, identifica contradições e relaciona o processo a contextos locais e religiosos mais amplos. O resultado evidencia tanto a capacidade de Menóquio de formular opiniões, quanto os limites impostos pela Inquisição. A repressão não funciona apenas como punição posterior a ideias já prontas. Ela também define quais discursos são perigosos, obriga o acusado a nomear crenças e transforma conversas cotidianas em matéria criminal. A trajetória de Menóquio revela o endurecimento da disciplina religiosa na Europa católica da Contra-Reforma. Sua condenação final mostra que a possibilidade inicial de retratação não significava tolerância estável à persistência da heterodoxia, podia ser tratada como ameaça à ordem espiritual e social. Por último, a microhistória reduzir a escala para formular problemas amplos. A contribuição de Ginsburg não se limita ao tema da Inquisição. Ela também redefine a maneira de fazer história. A microhistória praticada em O Queijo e os Vermes reduz deliberadamente a escala de observação. Em vez de começar por grandes séries estatísticas, instituições abstratas ou movimentos religiosos vistos de longe, o autor acompanha um indivíduo, sua aldeia, suas leituras e seus interrogatórios. Essa redução não equivale a fazer uma história pequena ou irrelevante. Ela permite examinar mecanismos que, em uma análise panorâmica, tendem a desaparecer como uma pessoa comum interpretava textos, como reputação e vigilância operavam em uma comunidade, como autoridades convertiam opiniões em delitos e como categorias religiosas eram recebidas, deformadas ou contestadas. O caso de Menóquio fornece, assim, uma janela para relações entre cultura popular e cultura erudita, entre circulação impressa e oralidade, e entre coerção institucional e iniciativa individual. Ao mesmo tempo, o livro preserva uma cautela decisiva, o excepcional não é uma amostra estatística da população. Menóquio não vale como camponês típico, mas como caso capaz de desafiar explicações homogêneas sobre o campesinato e a religião popular. Essa combinação de proximidade documental e ambição interpretativa diferencia a obra. Ginsburg mostra que detalhes aparentemente marginais podem suscitar perguntas de grande alcance, desde que o historiador trate as evidências como indícios a serem contextualizados, e não como prova simples de uma realidade social inteira. Em conclusão, O Queijo e os Vermes é especialmente indicado para estudantes e pesquisadores de história, antropologia, sociologia, literatura, religião e ciências humanas. Mas permanece acessível a leitores interessados em compreender como pessoas comuns participaram dos conflitos intelectuais da Europa moderna. Não exige que o leitor aceite Menocchio como representante de todo um grupo social. Ao contrário, seu principal ganho intelectual é ensinar a desconfiar de generalizações fáceis. A leitura oferece instrumentos para avaliar fontes produzidas por instituições de poder, perceber a distância entre registro documental e experiência vivida e entender a leitura como prática de apropriação, não como recepção automática de ideias. Em comparação com síntese sobre reforma, contrarreforma ou inquisição, o livro se distingue pela densidade de sua escala. Ginsburg não parte das decisões papais, das doutrinas oficiais ou de estatísticas de perseguição para chegar à população local. Ele começa pelos rastros de um moleiro e, sem perder de vista os limites desses rastros, reconstrói os encontros entre oralidade, impresso, autoridade e dissidência. Essa escolha produz uma análise mais concreta das formas pelas quais crenças circulavam e eram transformadas. Também se destaca por não romantizar a cultura popular nem reduzir a Inquisição a cenário dramático. Menocchio é intelectualmente inventivo, mas suas ideias surgem em redes sociais e materiais específicas. Os processos preservam sua voz, mas a filtram por uma máquina repressiva. Essa tensão torna a obra um marco une investigação minuciosa, autoconsciência metodológica e questões amplas sobre liberdade de interpretação, controle religioso e construção histórica das vozes subalternas. Se você quiser apoiar Carlo Ginsburg, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!